Entrevista.
Aqui onde eu moro, e as mágoas que eu choro são mal ponteadas.
Hoje, o Teatro Bradesco recebe um artista de múltiplos talentos. O ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, com seu show Cantador de Histórias. Além de muita música, em performance de voz e violão, o espetáculo também conta com citação de obras da cultura popular e também contação de causos. E para falar sobre esse espetáculo, eu tenho a honra, a alegria de conversar agora por telefone com esse patrimônio da cultura brasileira, Rolando Boldrin. Boldrin, boa tarde, muito obrigado por falar com a gente.
Boa tarde, Roberto, você tá bom?
Tudo bem? Que alegria falar com você, sinta-se em casa aqui na Rádio USP, hein, Boldrin?
Obrigado, tô sempre ligado em vocês aí, velho.
E suas músicas...
Gosto muito de ouvir vocês.
Suas músicas estão na programação musical da Rádio USP também, Boldrin, você sabe, né?
É verdade, eu sei, é verdade.
É, você ilustra aqui a nossa programação. Boldrin, sobre esse espetáculo de hoje, qual é a expectativa para esse espetáculo hoje?
Seria quase que um presente de Natal, né, para São Paulo, né?
Sim.
Alegria, né, música brasileira, de história, que conta histórias e tal. O meu trabalho é, você sabe, há muitos anos eu faço isso aí, é contar causos, eu chamo de causos, né?
Sim.
Contar histórias de tipos humanos brasileiros.
Uhum.
E é um espetáculo novo que eu estou começando para, no comecinho do ano, fazer uma excursão pelo país. Fiz no Rio de Janeiro agora há pouco tempo, e agora estou fazendo São Paulo e depois vamos embora.
Sim.
Chama Cantador de Histórias, né?
Sim.
Porque eu canto histórias mesmo. Eu canto algumas músicas no meio lá, mas intercalo com histórias engraçadas de tipos humanos brasileiros. É um show muito divertido. Não é show, né? É um espetáculo teatral. Só eu, violão e Deus, né?
Boldrin, o espetáculo... o jeitão do espetáculo é o mesmo de sempre, né? O que é novo são os causos, é isso? E as músicas?
Exatamente. Eu fiz uma nova estruturazinha com novos causos, alguns causos mais engraçados, né? Que tem causos que o pessoal quer que conte mesmo, então tem jeito de contar,
uhum.
Aqueles antológicos, né?
Sim.
E músicas também, músicas importantes da minha carreira. O tema do meu programa, por exemplo, eu tenho que cantar,
sim,
né? Não tem como não cantar,
sempre,
né?
Sempre, sempre.
Esse tema foi feito exatamente para o programa 38 anos atrás,
uhum.
Que é Beat Vida Marvada, né?
Uhum.
Então, eu canto esse sucesso, canto outras coisas, canções. E aí cito Guimarães Rosa, Catuto da Paixão Cearense, Zé da Luz. Eu vou citando Érico Veríssimo, Gaúcho. Vou citando obras de autores famosos, artistas famosos, e vou alinhavando isso com humor e muita emoção, né?
Uhum. Nossa, deve ser fantástico, hein? Deve ser fantástico esse show de hoje. Agora, Boldrin, eu queria perguntar para vocês, justamente, eu queria saber, esse esquema de misturar a música com citações, poemas, histórias, esse esquema veio desde sempre ou começou quando você passou a ser apresentador lá nos anos 80 com o Som Brasil?
Bom, na verdade, eu desde criança, eu mexo com música e mexo com essa coisa de contar histórias, né? Mas eu comecei como ator profissional na TV Tupi há 61 anos atrás. Eu fiz muita novela, fiz muito teatro e tal, mas eu sempre tive essa vontade de contar histórias, mas então eu não pensava em fazer um show, né? Eu gosto de eu contava nas padarias, né? Nos botecos, com os amigos, e quem me estimulava muito a fazer um espetáculo sobre isso foi o saudoso Plínio Marcos.
Ah, sim.
O Plínio Marcos era um grande dramaturgo nosso, né?
Sim.
E era muito amigo meu, era figurante comigo em 58, 59. A gente era figurante na televisão, né? Começando como figurante, fazendo aquelas participações sem fala, sem nada. e éramos amigos muito grandes. E ele via eu contando essas histórias, esses casos de São Joaquim da Barra, dos tipos de lá, e ele falava, Boldrini, você tem que fazer um show disso aí, que é muito engraçado e tal. Eu falei, não, isso aqui é só é brincadeira, que eu estou contando aqui, mas eu sou ator. Não, faz um espetáculo. Aí você canta também e vai misturando. E ele foi me animando. Um dia eu comecei a fazer umas viagens para o interior e fazer um, quando eu era convidado para fazer alguma participação por causa de novela, essas coisas, eu aproveitava e cantava e contava uns casos. E fui fazendo uns testes assim disso aí para ver a aceitação que o público teria, né? E foi e começou a ter muito sucesso isso. E aí eu sonhava de fazer um programa onde eu pudesse mostrar a verdadeira música brasileira, e aí acabei fazendo esse programa do jeito que eu conduzo a minha vida, ou seja, contando histórias, alinhavando com música brasileira, uhum. Isso no programa, com convidados e tal. Agora, sozinho, eu conto causos e canto, e faço uma hora e vinte, uma hora e meia, de um espetáculo muito super divertido, com essas coisas que eu conheço profundamente, os tipos humanos engraçados da minha terra, fora da minha terra e tal, e canto canções bonitas e tal, e falo de poetas brasileiros importantes.
Uhum. Boldrini, houve outras pessoas tão importantes quanto o Plínio Marcos na sua carreira?
Sim, tem outras pessoas importantes.
É, tanto quanto o Plínio Marcos?
Ah, eu fui muito amigo do Plínio Marcos, mas eu tive grandes amigos na televisão, grandes companheiros. O Lima Duarte é um grande amigo meu. Faz tempo que eu não falo com ele, mas é um grande amigo e contemporâneo lá da televisão. É uma espécie de mestre da gente, né? Uhum. É um professor de interpretação, né? Maravilhoso, um ator. E eu tive muitos amigos. Eu tinha o Walter Negrão, que é escritor de novela. Meu amigo do tempo de carreira, começando a carreira. Como foi o Plínio Marcos, também tinha Walter Negrão, Fulvio Stefanini, por exemplo, era figurante comigo também, Chico de Assis, grande dramaturgo também, né? E essa turma toda, eu tenho muita saudade de pessoas, de artistas que já viajaram, inclusive fora do combinado, que fizeram parte da minha vida, né? Minha vida é uma memória, uhum, dessas figuras que fazem, que fizeram parte da minha vida e fazem ainda, sim, né? Porque eu quando eu cito no show esses poetas, muitos deles eu conheci profundamente. Patativa do Saré, por exemplo, levava no meu programa para fazer poemas, para conversar, no tempo do Som Brasil na Globo e tal. E eu estou fazendo esse programa agora na TV Cultura há 15 anos já, contando histórias e mostrando a música brasileira e tal. Isso é uma experiência única para um artista, né? Sim. É ter essa oportunidade de cantar o Brasil, né? É maravilhoso.
Boldrini, justamente essa valorização, esse compromisso com a cultura regional que você sempre demonstrou, isso também vem desde sempre na sua carreira?
Vê, porque eu comecei quando era criança. A minha historinha é assim, eu comecei com uma duplinha caipira com meu irmão, incentivado pelo meu pai, que meu pai era um mecânico no interior, e ele via que eu gostava de música, ele via, logo cedo, eu, com 6, 7 anos de idade, eu pegava uma vassoura de piaçava e fingia que estava tocando, uhum, e cantarolava e tal, e meu pai via isso, então fez eu formar uma duplinha com meu irmão. Então, desde os 6, 7, 8 anos de idade, é o que eu canto música brasileira, eu gosto de cantar, gosto de contar história, gosto de aprender, ler muito. Eu li a Catulo da Paixão Cearense, por incrível que possa parecer, com 8, 9 anos de idade. No primeiro ano de primário, eu já li a Catulo da Paixão Cearense, já adaptava a Catulo da Paixão Cearense, Zé da Luz. Eu gosto muito da cultura brasileira, eu gosto muito do tipo humano brasileiro, eu gosto muito da minha terra, do meu país. Eu valorizo muito cada coisa desse país, entendeu? Cada plantinha que existe sobre a terra aqui no Brasil, eu gosto.
Boldrini, essa duplinha aí com o seu irmão, isso foi onde? Onde que você vivia e onde que vocês se apresentavam?
Então, eu fiz essa duplinha, depois com uns 10 anos mais ou menos, eu aprendi a tocar viola caipira, né?
Aí viola de verdade mesmo, não era vassoura de piaçava.
Não, aí eu aprendi a tocar viola e afinado em Rio Abaixo. E cantava em Rio Abaixo, Cibolão, que é outra afinação, e cantava com meu irmão. E aí inaugurou-se uma rádio em São Joaquim da Barra, que é minha terra, isso eu tinha uns 10, 11 anos, mais ou menos, inaugurou uma rádio chamada Rádio São Joaquim, YK4, e inaugurou essa rádio, e como eu sabia que eu tinha essa duplinha, cantava em quermesse, cantava nas casas de família e tal, eles me convidaram para participar da rádio, numa festa de inauguração da rádio. Então levaram artistas de São Paulo e do Rio famosos, por exemplo, Orlando Silva foi convidado para abrir a emissora, né? Tinha uma dupla caipira chamada Leonardo e Cunha Júnior, nunca mais esqueci, e aí pegaram os artistas da cidade, pegaram essa duplinha e tal, e a duplinha funcionou muito, agradou muito, e aí me contrataram, com patrocínio e tudo, e aí eu fiquei fazendo, olha que ironia do destino, que coincidência, né? Eu fazia um programa de auditório com meu irmão, com 11 anos de idade e ele 13, eu fazia um programa às 10 horas da manhã no domingo, lotado um auditório, um programa patrocinado, e agora eu faço um programa brasileiro nesse horário no domingo também, né?
Sim, muito bacana.
Então a minha história começou aí, né?
Que bacana.
Agora, meu irmão não era muito ligado à música, só fazia duplinha comigo, mas quando ele fez uns 16 anos, mais ou menos, e eu tinha 14, ele não quis cantar mais. Aí ele desistiu, e eu fiquei sozinho, aí não podia cantar. Na rádio não tinha dupla mais.
Sim.
E então eu cantava nos bares, cantava com amigos, né? Só de farra e tal, e fui esperando ficar adulto, ficar jovem, poder tentar um dia a rádio profissional em São Paulo e tal.
Já contava causos nessa... Já contava causos nessa época?
Já, não, já. Contar causos sempre.
Sempre.
Eu sempre fui metido a engraçadinho, de contar história, cantar, imitava artista, fazia. Aquela coisa, garoto precoce, metidinha, engraçadinha na família, meu pai se divertia comigo, a família também, eu contava histórias e pá, e imitava muito artista, imitava Jorge Veiga, que era sambista, imitava Moreira da Silva, imitava cantor mexicano, fazia umas brincadeiras com artista, e meu pai via que eu tinha jeito, então ele me estimulava muito, ele dizia, você tem que tentar isso de verdade, para valer um dia, né, tal. Eu era mocinho ainda, né?
Que bacana.
Esperei fazer o exército aqui em São Paulo. Vim para São Paulo, fiz o exército com 18 anos, em 54. Em 55 saí do exército. Aí voltei para São Joaquim um pouquinho, para voltar para cá. E fui esperando ficar mais de uns 20 e poucos anos para começar a tentar profissionalmente. Foi como é quando eu comecei em 58 na TVTP.
Que bacana, que trajetória bacana. E qual é o nome do seu irmão que fazia dupla com você?
Formiga. Dupla chamava Boy e Formiga.
Boy e Formiga. Você era o Boy e seu irmão era a Formiga.
Eu era o Boy porque meu pai era muito influenciado por filme Faroeste. Gostava muito de filme de cowboy. E tinha um cowboy famoso chamado William Boyd. E eu, quando nasci, quando era criancinha, tinha o cabelo branquinho, bem branquinho mesmo, que nem paina, assim. E esse ator, cowboy, chamado William Boyd, tinha o cabelo branco. Meu pai começou a me apelidar de boy, pegou.
Nossa.
E meu irmão era Formiga, porque quando ele nasceu era muito miudinho, Formiga. Aí meu pai botou Boy e Formiga. E a dupla ficou Boy e Formiga, né?
Boldrin.
E tinha um slogan, Boy e Formiga, a dupla de ouro.
Ah, que bacana. Boldrin, um nosso ouvinte, Jair Rocha, de Poções, na Bahia, mandou uma mensagem aqui, eu vou ler para você responder ao Jair, por favor. Ele fala assim, de fato, Rolando Boldrin é um baluarte da cultura popular brasileira. E aí ele pergunta, Boldrin, como você avalia o momento atual brasileiro em relação à cultura, meio ambiente e política? Obrigado, Jair, pela mensagem.
Como é que eu avalio, né? Eu como muitos artistas, eu como artista estou muito preocupado. Porque eu sempre me preocupei com a cultura brasileira, eu sempre trabalhei isso, né? Eu sempre cantei o Brasil e sempre tentei promover a cultura verdadeiramente brasileira. Eu não gosto nada de importado, né?
Sim.
Eu sou contra a importação, sou influência da música, em tudo, né? Eu sou muito Brasil. E no momento político atual, a gente percebe um certo descaso, até pejorativo, ruim, em termos de cultura brasileira. A gente vê muito isso nas notícias e tal, esse governo que está aí não está preocupado com cultura, pelo que a gente vê. Então é claro que a gente que gosta disso, como eu, fico preocupado, como tantos artistas estão preocupados também, né?
Certo. E o que se pode fazer numa situação dessa, você acha, Baldrinho?
Eu acho que tem que, como diz o Caboclo, tem que resistir, né? E tem que resistir. Eu, por exemplo, quando eu botei esse programa na Globo, foi eu vendi para a Globo a ideia. Eu brinco muito com isso. Eu falo que eu vendi lebre por gato. Tem o gato por lebre, lebre por gato. Por quê? Eles esperavam que eu fosse produzir um programa sertanejo, esse de alto consumo, que eu não gosto.
Sim.
E eu trabalho contra.
Uhum.
E eu produzi o Som Brasil, que era um programa de música brasileira, de cultura brasileira. Então eu estou sempre preocupado com mostrar a verdadeira cultura brasileira.
Uhum. Lebre por gato, bacana. Baldrinho,
é isso aí,
Baldrinho, eu tenho certeza que para ser um contador de causo, não é para qualquer um, né? O que precisa para ser contador de causos? O que a pessoa precisa ter para ser um bom contador de causos?
Olha, tá cheio de contador de causos nesse país. Você tem contador de causos em cada esquina. O brasileiro gosta de contar isso. Porque o que é um caos? Um caos é você contar uma pequena história cujo desfecho é engraçado.
Sim.
Uma história que aconteceu com alguém, um incidente que aconteceu com alguém, com uma pessoa qualquer. Seja ele homem ou mulher e tal, cujo desfecho é engraçado. Então isso é caos. Então, e isso tem muito no Brasil. A gente chama esses caboclos contra esses causos no interior, a gente não chama de contador de causos, a gente chama de gozador. Por quê? O cara que está contando uma história engraçada sobre uma outra figura, ele está gozando aquilo, né? Ele está gozando a situação. Então, é o contador de causos. Isso tem monte no Brasil, né? Você vê aí de monte. Você vai num boteco aí tomar umas cachaças de tarde, bater papo, de repente sai alguma coisa engraçada, né? Umas histórias engraçadas.
Sim.
O caipira não, um homem brasileiro, simples, ele é muito criativo, ele é muito espirituoso. Nós somos muito espirituosos, até de coisas dramáticas, de coisas pesadas, a gente faz brincadeira.
Uhum.
O brasileiro faz piada com tudo, até com coisa grave, com coisa política. Política é, para o brasileiro, é motivo de chacota, né, hoje
Sim.
em dia, né? Todo mundo faz piada do que está acontecendo, porque chega a acontecer coisas absurdas. E aí vira piada, entendeu? E o brasileiro é bem-humorado, ele faz isso, né? E o caos é isso. O caos é contar uma coisa que aconteceu engraçada com o outro.
Baldrinho, eu queria encerrar a entrevista aqui, que eu tenho que encerrar por causa do tempo, mas eu gostaria de encerrar com um caos seu. Será que você podia contar para nós um caos bem rapidinho?
Só para dizer como é caos. Por exemplo, um senhor da cidade vai no litoral aí e pega um caiçara e fala assim: você me leva lá no mar para pescar? Na canoa? Me ajuda a pescar? Me leva lá? Porque eu não sei, não tenho condução, não tenho canoa. Você me leva? O canoeiro fala assim: levo. Ele fala: quanto você cobra? Ele fala: não cobro nada, vamos embora. Ué, que isso? Não cobro? Não, não cobro, vamos embora. Pescou o dia inteiro. Quando chegou na hora de voltar, ele falou assim: para voltar é 500 mil réis. Aí ele cobrou 500 para voltar. Aí o cara da cidade falou assim: agora eu entendi porque Jesus andou a pé em cima da água. Ele faz piada com tudo. Isso é um caos, entendeu?
Certo, certo. Rolando Baldrinho, que se apresenta hoje às 9 da noite no Teatro Bradesco, que fica no Bourbon Shopping, na rua Palestra Itália 500, em Perdizes. Baldrinho, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso
obrigado
no seu show de hoje.
Obrigado você.
Sempre.
Continue tocando música brasileira, que vocês são campeões nisso. E eu estou esperando vocês lá hoje, lá com bastante música brasileira e muito caos, muito engraçado. 9 horas da noite no Teatro Bradesco.
Muito obrigado, Boldrin. Uma boa tarde, bom
obrigado
espetáculo.
Obrigado a você, um grande abraço.
Grande abraço, muito obrigado. E toda moda é um... Rolando Boldrin, então, se apresenta hoje às 21h no Teatro Bradesco. Repetindo, o Teatro Bradesco fica no Bourbon Shopping, na rua Palestra Itália 500, em Perdizes, zona oeste da cidade. Hoje, dia 6, às 21h, lá no Teatro Bradesco.
Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha. Ai de encontrar-me num catetê, ai de encontrar-me num catetê.